Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, então esta semana andámos de roda dos descontos e do cartão da Continente por causa daquele relatório da DEC que saiu a referir como é que eram, qual é que era o supermercado com o preço mais baixo. O que é que tu fostes ver? Eu não li o relatório, vou já ser sincero que eu estas análises...
Sim, aquilo por acaso tem uma página...
Estaticamente...
aquilo tem uma página onde tu podes comparar os supermercados pelos vários distritos do país, ou em termos nacionais, para saberes qual é o mais barato. E o meu primeiro objetivo foi ir a correr a ver como é que estava o sítio onde eu efetuava compras. Eu tipicamente compras no Continente, fui ver e não estava lá. Ou seja, de todos os continentes que há aqui na região de Lisboa, aquele em que eu compro deve ser o único que não está lá. Deve ser só mesmo para me chatear mesmo. Bem, depois de descobrir essa vertente, descobri também que realmente os continentes parecem não ser a cadeia de supermercado mais baratas, não só em Lisboa, como em todo o país, né? Portanto, os vários supermercados que eles analisaram. Portanto, isso deixou-me assim um bocado para o desiludido. Acho que nos próximos tempos tenho que dar um pelito ao Jumbo ou um ou outro Jumbo para ver se realmente são mais baratos que o meu. Embora já tenha feito este exercício aqui há uns tempos, convém de vez em quando ir ver como é que as coisas estão, não é? Para saber o que é que se passa. Tu onde é que costumas comprar já agora?
Continente, Lidl, não, nós não compramos tudo no mesmo sítio, porque há produtos, nós já tínhamos falado disto aqui há tempos, há produtos como o queijo grana padana que não vale a pena ir comprar ao Continente por causa do preço, ou depende dos produtos, não é? Aquele, eu também compro o fouet, que é um chouriço fininho, também compro só no Lidl, não compro nos outros sítios. Eu gostava muito de ir àquele Carrefour, que já não há, também tinha os produtos especiais, portanto...
Sim, o meu Continente também era um ex-Carrefour.
Exato, é onde os produtos tiverem a qualidade, a relação qualidade-preço que me interessa, não é?
E alguns podem mesmo não existir em determinadas cadeias, presumo eu, não é?
Sim, por acaso, agora que estás a falar nisso, a mostarda Savora não existe em alguns supermercados. Aliás, o que nós encontramos hoje em dia já não é... Já é condimento de mostarda, que já tem muito ovo e muitos óleos e muita porcaria, já não é propriamente a mostarda como era para temperar.
E portanto, o que eu fiz foi então tentar perceber, e rapidamente verifiquei em alguns outros sites, que realmente o que a Deco tinha feito não incluía obviamente nenhuma das vertentes de descontos. E uma das coisas que tipicamente, conforme os leitores e ouvintes saberão, utilizo muito os descontos cruzados, na tentativa de minimizar esse valor, e portanto, digamos que foi isso que eu fui verificar. Por um lado, há realmente um conjunto de pessoas que dizem que deve-se comprar o que é mais barato, ou o sítio onde é mais barato, e ignorar a parte dos descontos. Acho que tu te revês muito nesta posição, correto?
Sim, mas já queres que eu te liste as razões todas?
não estou a dizer que seja errado, porque até acho que é um aspecto muito positivo. Mas por outro lado, há todo um conjunto de fóruns na internet onde se, de certa forma, de uma forma quase religiosa, tipo fé, se acredita que aqueles descontos que o Continente dá e outros, né, que são descontos que não devem ser, digamos, sequer discutidos.
Deve ser discutido,
em alguns blogs,
não é?
Da internet, que 50% é 50% e nem se tenta discutir com eles. Eu uma vez fui discutir um bocado este tema um desses blogs.
50% é 50% é 50% se descontares o massajamento de preços que é feito antes do desconto, não é? Porque tens os descontos
não, são feitos
numa determinada altura, os preços flutuam durante o período entre um período e outro, e na realidade não ganhas nada. E a questão aqui com este relatório estático que eles apresentam, a minha questão com isto é precisamente essa. Assim, então, mas querem-me fazer crer que durante um ano ou dois esta gente não mexe nos preços? Mexem diariamente.
Claro, claro. E até se tiverem um feedback ou fizerem uma previsão e souberem quando é que a Deco vai passar por lá, né? Porque eles passaram o ano passado, passam este ano, se tiverem a sorte de acertar no dia em que eles por lá passam, é uma fezada, não é?
Eu acho engraçado
de qualquer forma.
O agora que me fui lá ver o site, engraçado dizer, cerveja mais barata, toda a gente sabe qual, que não é, toda a gente sabe. Toda a gente sabe que a cerveja varia de sítio para sítio, que as coisas, que a carne varia de sítio para sítio. Há ali três marcas de supermercado.
Ué. Pois, e, mas aqui a questão,
e a gente
a questão
sabe que eles
põe...
jogam com isto, ou seja, sabem, por exemplo, o gajo do Lidl joga numa série de preços que sabe que consegue dar, tem uma margem maior para baixar, e por isso esse é o preço forte dele. E esse preço forte dele, ele depois não consegue ganhar aquela margem, reduzir aquela margem em todos os produtos, portanto ele tem alguns produtos que são mais caros, e esses produtos em que o Lidl, por exemplo, é mais caro, o Continente será mais barato, e por aí afora, por isso é que... por isso é que ir cruzando... Agora, o António... Cartão, desconto em cartão é dinheiro que eu nunca vi. Sei lá se os gajos não andaram
pois,
a massajar os preços
desconto...
para a seguir.
A parte do desconto é uma parte muito gira porque leva a discussões muito, muito quentes sobre qual é realmente o valor do desconto.
Porque
e a primeira coisa que
é
preciso
perceber, António.
Eu acho que a ilustração do que eu vou dizer a seguir é meio caminho andado para perceber a questão dos descontos. Se tu fores ao Continente e comprares 100€ de compras, ficas com 50€, se tiveres 50% de desconto em cartão, ficas com 50€ em cartão.
Sim.
Mas se nunca mais lá voltares, qual é que foi o desconto?
Zero.
Foi zero.
Portanto, sim, isto é um esquema para agarrar
50,
o cliente.
Exatamente.
E
isso
joga
é que é
contra mim,
importante.
Joga contra mim no tempo. E a questão aqui é fazer isto sem ter em conta o fator tempo da pessoa que vai às compras, é que por isso é que eu sou um bocado avesso a descontos cruzados, porque os descontos cruzados jogam com o fator tempo, que é um dos... Vamos fazer aqui um exemplo, assim, uma analogia, que é os miúdos. Porquê é que nós tendemos a aceitar algumas coisas dos miúdos quando eles começam a fazer birrifica a pé? Porque não temos tempo para estar ali a discutir com os gajos. E isto é a mesma coisa, eu não tenho tempo para andar por quatro supermercados para procurar o melhor preço. Eu vou claro. Perder aqui, como se diz nos casinos, the house always wins, a casa ganha sempre, porque não há outra hipótese.
Sim, sim, isso é claríssimo. Se o Continente faz estes descontos é porque tem alguma coisa em mente. E não é certamente para perder dinheiro.
Está a ganhar para a semana, a malta vai lá com o cartão. Já não foi para o concorrente, fixou o cliente. Isto são esquemas de marketing do antigo.
E depois há pessoas que têm lido de forma muito inteligente com o cartão. Eu, por exemplo, conheço pessoas que vão acumulando dinheiro no cartão. Eu não. Eu mal tenho dinheiro no cartão, logo posso gasto. Porque enquanto o dinheiro está no cartão, está a beneficiar o Belmiro, não é? Logo que o dinheiro está fora do cartão, estou eu a beneficiar dele. Mas a parte gira é que depois, a partir do momento em que as pessoas interiorizam que realmente isto dos descontos não é bem como eles dizem, as pessoas depois tentam arranjar uma justificação para ver que a perspectiva delas será correta. E uma das perspectivas mais interessantes que eu ouvi até hoje, e muita gente a defender isto, é que só gastam um cartão nas promoções de 50% de desconto, por exemplo. Então qual é a lógica? Eu gasto 100€... gasto 100€ hoje, fico com 50 no cartão. Só vou gastar esses 50 na próxima vez que houver 50% de desconto. Só vou gastar 50€ para que me saia de borla e assim fico com 25 no cartão. E à terceira vez tenho 25€ de borla e depois tenho 12,5, depois 6, não sei quê. E as pessoas realmente, digamos que em termos matemáticos, convergem rapidamente para os 50% de cartão. Mas às tantas, se este esquema fosse seguido à risca, tu irias ao supermercado para fazer compras de 6€. Quer dizer, ninguém vai ao supermercado de propósito para fazer compras de 6€ em desconto de 50%, que são daqueles que acontecem de 2 em 2 meses. Quer dizer, ou seja, efetivamente, o que eu acho é que as pessoas têm que perceber que os cartões foram feitos para determinados fins.
Posso
e estou
agarrar.
A falar do cartão Continente.
Posso agarrar. Mas, como agravante, é que eu com o cartão, como ele faz a compra no cartão, eles conseguem obter um perfil do meu consumo.
Completamente.
Do meu comportamento de consumo. E é a partir daí que começa a jogada. A jogada não começa no cartão. O cartão. O que é que eu fico? Quando eu dou o cartão, eu estou a identificar-me unificamente. E com essa identificação unífica, eu sou capaz de me agrupar em padrões de comportamento de consumidores, de clientes deles, com comportamentos semelhantes e operam no sentido de maximizar o lucro num determinado padrão de consumo. E assim, epá...
Como é que tu consegues fugir a esse controle? Ora, diz lá, como é que conseguirias? Alguma ideia?
Como é que eu fujo ao controle do padrão? É um bocado difícil porque inclusivamente nós abdicamos do número de contribuinte e do número de bilhete de identidade, ficamos logo unificamente identificados. A questão é, mas porquê que é que eu vou usar
uma
um cartão?
Sugestão,
cada vez
uma
que eu olho para o cartão, os produtos que estão a dar dinheiro no cartão não valem um caracol. Porquê é que eu hei de usar um cartão?
Ah, não, por acaso não é verdade.
Estás a falar
eu com o Continente já tenho a história tão bem contada que este fim de semana fui a sambarcar leite. Disseram-me que tinha 50% de desconto no leite que compro sempre e eu fui lá.
Tá bem, mas
fui lá e
vale
enchi o carrinho de leite.
Oh, António,
mas depois cheguei
vale
à caixa e disseram-me que não podia passar com eles todos.
O quê?
Depois cheguei à caixa com muito leite e não me deixaram passar o leite todo, porque aparentemente estava lá uma notazinha a dizer que só se pode levar cada cliente não sei quantas embalagens de leite. Fintaram-me.
Espera aí, deixa-me ver. Eles não te fintaram. Já estava.
Mas eu já os vou fintar de outra maneira.
Já estavam preparados para ti.
Não, estão preparados para muita gente. Por exemplo, há outros blogs na internet que eu cito que têm as promoções do Continente.
Já nem me dá.
Nós temos o referenciado naquela página. E, por exemplo, até descobri que era o dia da promoção de cereais, também 50% de desconto.
Não me digas que é aqueles
50%
que
de desconto,
lá
não.
E os 50% de desconto faziam-nos ficar ao preço que tu habitualmente pagas. É que já me contaste
não,
essa
não,
história.
Não, por acaso não. Por acaso não. Tudo controlado, porque se eles me fintarem, eu passo a bola para o lado. Né?
já estás no jogo. Isso é um vício.
Já tens
de jogo,
os preços
quase
controlados e tudo isso. Exato, isto é um jogo, é de quem ganha. Sou eu, sou o Continente e o meu amigo.
Não, a casa ganha sempre.
Não, não, a casa ganha sempre em média. Como tu bem sabes, há jogadores que estão proibidos de entrar nos casinos. Eu qualquer dia acontece-me os mesmos.
António, vamos falar de outras propostas duvidosas.
Outras propostas duvidosas.
Então, nós fazemos umas provocaçõezinhas um ao outro e também aparecem-nos aqui umas provocações no blog. E desta vez tinha a ver com computação distribuída. Tu é que mandaste a deixa. Então conta lá o que é que tu encontraste na internet.
Encontrei na internet, também noutro blog português, uma proposta que parece irrecusável, que é tu instalas um software no teu computador e dão-te 30 euros ou dólares, deixa-me confirmar aqui.
Era dólares.
São dólares, 30 dólares por mês. E para estes tempos de crise parece que ter um computador a dar 30 dólares por mês, eu apetece meter tipo uns 100 computadores a darem-me 30 dólares cada um.
E o que é que a pessoa tinha que fazer?
Ou então faz-se uma máquina virtual, uma coisa assim um bocado técnica, não é? Fazem-se 100 máquinas virtuais e depois cada uma dá 30 dólares.
Exato. Sabes muito bem que tu disseste, não está nada certo.
E, portanto, digamos que passei entre aspas o testemunho para ti.
Mandaste
mas eu
a provocação, não... mandaste falar a provocação a ver como é que eu me coisa. Porque nós já temos a discussão, já não é nova, porque já vem da altura do Setietão.
Exatamente, isto já tem mais, muito mais de uma década, já estamos muito habituados a softwares deste género, que são muito úteis para computação distribuída, ou sobretudo eram aqui há uns anos atrás, em que era mais difícil constituir grandes, digamos que nós de computadores, hoje em dia com estratégias de data centers, estratégias como as que são utilizadas por Google
na
companhia,
Amazon. É o mais
conhecido, muito fácil.
Compras. Mas, porque aqui a questão é tu juntares uma capacidade de computação de cálculo, uma capacidade de cálculo brutal para fazer uma análise de dados e que depois nunca mais vais usar, não vais empilhar computadores lá em casa, não é?
Exatamente. E portanto, eu pessoalmente não faço isto com os meus computadores, primeiro porque este software ao instalar-se nunca se sabe muito bem o que é que vai fazer ao nosso computador, não é? Se vai instalar vírus, se vai ver o que nós estamos a fazer, se vai chatear outros, ou se vai fazer realmente alguma coisa de útil. Das várias coisas que eu tenho visto, ou das várias referências que eu tenho visto na internet, há muitas pessoas a instalar o software que depois nunca mais veem o dinheiro. Isso é expectável também, não é?
Mas no 7 e então tu não estavas, ninguém te pagava nada, e no RC5, no 1997, eu participei no desafio dos da RSA, que é uma empresa que mantém uma série de soluções de segurança comerciais e que tinham desafiado o pessoal da internet a hackar-lhes uma chave, uma chave de 56 bits,
uhum.
Que hoje em dia a gente sabe que isso não é nada.
mas acho que nessa altura havia entidades credíveis por trás, embora essas entidades credíveis também podem fazer o que lhes apetecer, não é?
António, mas aí o fim é perfeitamente definido. Tu sabes que se a máquina começar a telefonar para sítios errados...
Exatamente. Agora, hoje em dia, estes esquemas, chamem-se coin qualquer coisa, este é o coin generator, penso eu, não é? Mas há outros softwares a correr para aí. Para mim são algo duvidosos e eu pessoalmente realmente ficaria à espera de saber se alguém que já recebeu dinheiro. Porque realmente se alguém vai instalar este software por $30 ao fim do mês, acho que a motivação é mesmo dinheiro. Portanto, se calhar a minha sugestão para qualquer pessoa antes de instalar este tipo de software é procurar primeiro na internet e saber se alguém já recebeu algum. Qual é a tua opinião?
A minha opinião é que isto é muito útil se nós controlarmos as máquinas e se for eu o master das máquinas.
Exato, dentro de uma organização, por exemplo.
Se for, por exemplo, para constituir o que eles chamam um render farm, que é para construir desenhos animados 3D, mas não...
Já fizeste isto no passado, por exemplo?
Já fiz. Na universidade, quando trabalhávamos com 3D Studio, quando trabalhávamos com os renderizadores mais exigentes, tínhamos que distribuir a computação, deixávamos as máquinas à noite a mastigar frames. Tu já usaste isto alguma vez, sem ser...
Fora dos ambientes típicos de Set at Home e desses projetos, não.
Só como cliente, não é? Nunca como master.
Sim. Mesmo em algumas situações em que eu tenho que ter paralisado, digamos, processamento, normalmente é à força bruta, é correr N instâncias separadas.
Mas
e depois
corres à mão as instâncias e depois recolhes os dados, não é?
Exatamente.
Aqui a grande vantagem é que o processo está pré-feito, ou seja, não tens que andar a carregar à mão as instâncias. As instâncias têm lá o clientinho... É o contrário, porque o master é que é o cliente, os servidores são os escravos que processam. E o master liga-se a esses servidores todos e distribui-lhes as tarefas.
Exatamente.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.